Continuamos curitibaneando com a Zata Eleutério.
Escuta, e me conta um pouco também da tua atuação aí, buscando fortalecer a arte em Curitiba. Você sempre foi... Aliás, teve um tempo até que você usou o codinome, não sei se você usa ainda o Ninguém.
Não, eu parei em 2015.
Parou de usar em 2015.
Quando eu lancei o Ano do Cavalo Magro, eu assumi o Zata Eleutério mesmo, que achei que tava na hora.
Não, porque é um baita nome, né?
É
um nome artístico bem legal o teu. Mas você sempre foi um militante, né? Você não é só um artista, você é um militante da cultura local. Conta Sim. um pouco dessa experiência, se quiser falar do Subtropicália, também fica à vontade.
Olha, a Subtropicália mesmo, aquele conceito tudo assim, que eu tenho trabalhado, é uma tentativa de inserir o meu trabalho e o trabalho das pessoas que estão junto comigo na história, né? Eu quero ver se eu consigo trazer aqueles acontecimentos todos que estão... A Subtropicália, ela é uma sequência de eventos, né? Uma sequência de acontecimentos, coisas que vão se desdobrando e tal, e eu dou uma visão historiográfica, digamos, para a coisa, uhum. para que isso possa ser documentado. Eu possa documentar os meus próprios trabalhos e também os trabalhos de quem está junto de mim, né? E vice-versa, e que nós possamos fazer essa ponte assim, para começar a criar conhecimento em arte. Porque eu acho que é isso que eu sempre achei, na verdade, desde 2012 que eu fiz a Subtropicália mesmo, que eu comecei a fazer, eu achei que estava faltando muito assim, a criação de um conceito um pouco mais estruturado, um pouco mais forte, sabe, afirmando mais coisas, assim,
Sim.
dentro da música, dentro da cultura. Então, assim, eu criei isso, que é a Subtropicália, né? Eu tenho Subtropicália apresenta do 1 até o 8, eu acho que a gente fez. A gente ficou de 2012 até 2017, fazendo eventos, assim, sem periodicidade definida, mas todo ano tinha pelo menos um ou dois Subtropicália apresentas. E eram bandas locais que estavam próximas a mim, assim, eu fazia daí esse trabalho de criar um evento que tivesse divulgação em jornal, que a gente conseguisse comunicar para as pessoas que estava acontecendo. E tinha movimento, teve um movimento legal, assim, passaram muitas pessoas por esses eventos. E sempre valorizando a cultura local, né?
É que você pegou um nicho que realmente falta estruturação, como você falou na uhum. cultura feita em Curitiba, que é justamente a produção, tratar isso de forma mais profissional. Não que seja ruim você ser amador ou ser artista de rua, pelo contrário, tudo nasce de alguma forma aí.
Sim.
Mas é um negócio que a gente tem sede mesmo, a produção da cultura na cidade.
Sim, a profissionalização, né, é um passo adiante, assim, que eu vejo muita gente não tomar, prefere ficar no underground, em alguma coisa amadora, e não se profissionalizar, né, mesmo porque cadê o campo profissional, né, pro artista, é muito misterioso também, sempre foi, né, assim, como ser um artista, como viver de arte. Até hoje eu tô tentando responder isso, assim, não é fácil. O artista local, assim, ele tem um problema existencial na vida dele, né? Eu passei muito tempo, assim, como é que eu vou viver de arte? Até eu conseguir equilibrar minha vida pessoal. Hoje eu tenho trabalho, sou assistente técnico administrativo no SESC, tenho uma, digamos assim, uma vida profissional, e eu sigo daí profissionalmente também a minha carreira artística, né?
Uhum.
Mas foram muitos anos de evolução desse conceito, dessa minha ideia, assim, de como que eu faço para ser artista, né, nesse mundo que eu vivo.
Sim.
Porque não é fácil, né? Você se afirmar artista é muito, muito tranquilo. Agora, você realmente ser o artista que você afirma, aí já é bem diferente nesse mundo que a gente vive aqui. Pro Outridão, eu não tenho nenhuma canção especial, assim, que eu goste muito dela, mas eu tenho o Pare de Bancar o Gaspar, que pra mim foi a primeira vez que eu comecei a mexer com um absurdo, com essa coisa, assim, da falta de sentido, né? E aquilo foi em 2016, não, 2014, foi em 2014 uhum. que foi a primeira vez que eu consegui, caramba... Mas então eu posso utilizar a letra para fazer algo que a minha racionalidade não esteja completamente ali, né? E o padre de Bancário Gaspar é meio que o nascimento disso, assim, tá escrito ali. Como é que eu fiz uma música sem pensar, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo querendo pensar, né? Então, pra mim é uma coisa bem marcante, assim, do Outridão, né?
Pare de bancar o Gaspar, pare de bancar o Gaspar, pare de bancar o Gaspar, pare de bancar o Gaspar. Dedo médio, dedo maior, que me guia na escuridão, que a linha da minha razão, que me ensina o caminho a seguir.
A música do Cavalo Magro também é legal.
Eu também gosto. O coral, né? É um coral que depois entra uma bateria eletrônica. É interessante. E também fica legal porque é uma frase, né?
Isso.
Se você sobreviveu ao naufrágio do navio, não tema, siga adiante e não olhe para trás. Só isso. E daí a música toda se desenrola nessa poética, né?
É, eu acho linda. Por que Cavalo Magro?
Porque era um ano muito difícil da minha vida. Eu tava em 2013, eu diagnostiquei esclerose múltipla. Eu tenho uma doença neurológica e de 13 para 14, de 14 para 15, as coisas ficaram bem ruins para mim, no sentido, eu tomava um remédio que me causava depressão para poder prevenir a doença e tudo mais. Tava muito ruim, tava muito mal, assim. E também eu era casado há 6 anos e daí eu me separei porque eu descobri que tinha doença. E ao mesmo tempo eu cheguei em casa, minha avó morreu. Então, assim, foi
tudo,
sabe, assim, tudo ao mesmo tempo. Então, em 2013 eu tava lançando meu primeiro EP e foi quando aconteceu toda essa loucura. Em 2014 eu não entendia muito bem o que tava acontecendo, e em 2015 realmente eu vi que eu tava mal, assim. E daí, tipo, o ano do Cavalo Magro foi meio que em homenagem a essa. Também era o ano do cavalo no calendário chinês, 2015. E aquele Amarante, Rodrigo Amarante, tinha lançado um disco chamado Cavalo nesse mesmo ano. E daí eu pensei, vou chamar de ano do Cavalo Magro, cara. Porque, olha, aquele foi ralação mesmo. A criatividade que tá ali, eu fico pensando, cara, que bom que eu não desisti, tá ligado?
É lógico. Você trabalhou teu inconsciente de uma maneira, né, materializou numa coisa que é, né, o disco é legal pra caramba, né?
Sim, sim. Enfim, é o ano do Cavalo Magro por causa disso, assim, porque foi no meio da ralação aquilo ali, total.
Se você sobreviveu ao naufrágio do navio, se você sobreviveu ao naufrágio do navio, ao naufrágio, e você sobreviveu ao naufrágio do navio.
Vou ou não parar de sobreviver. Não queima, siga adiante. Não olhe para trás.
Falou que foi o Monte Parnaso.
Ah, o Monte Parnaso. Paradoxais é do Monte Parnaso, né?
Isso, a primeira vez que surge é lá, sim. Ela também repete no Surly Scalp. Isso também é uma característica minha, assim, que eu gostei de trabalhar ao longo da carreira, assim. Uma música que tá num disco X, ela é a mesma música que tá no disco Y evoluída, assim, né? É o caso do Paradoxais, do Torre de Marfim, de uma série de outras, assim, que são... É meio que mostras de processo, né? Não são definitivas, assim. Apodrecer, eu gosto muito dela.
Eu também.
Tem uma crítica que tinha, né, um blog, acho que parou, chamado Defenestrando.
Ah, era o Felipe Gonick.
Ele escreveu uma resenha maravilhosa sobre o Monte Parnaso, de uma forma geral, e falando sobre a música Desapodrecer, assim, incrível.
Mas
sempre a mesma linha, e cada ferida aberta cicatriz será sempre a certeza de que a estrada ela é longa, mas ela também é minha.
Você está curitibaneando com a Zafia Eleutério.